Tem a data limite para quem for solicitar o uso do nome social no documento. Nessa data termina o cadastro eleitoral e não serão permitidas mais mudanças para as eleições de 2022. E esses serviços podem ser feitos online pelo sistema Título Net, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral, na página Autoatendimento do Eleitor. Para saber como está o processo, para acompanhar é a página Acompanhar Requerimento. E depois basta baixar o aplicativo gratuito e-Título. E aí não precisa emitir o documento em papel. Mas esse ajuste também pode ser feito presencialmente nos cartórios eleitorais. No caso de eleitores brasileiros que estão no exterior, o TSE também garante o atendimento pela internet. Entretanto, o pastor Eduardo Baldassi, que mora nos Estados Unidos, mandou um vídeo para a gente dizendo estar com dificuldades para regularizar a documentação e participar das eleições aqui no Brasil. Vamos ouvir o que ele falou.
Eu me chamo Eduardo Baldassi, sou pastor batista em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com a lei eleitoral, fui até o site anunciado pelo TSE Eleitores no exterior, fiz o protocolo meu e da minha esposa para transferência e perdão de multa eleitoral pela lei eleitoral e foi feito no dia 9 de abril. Como eu estou vendo a proximidade da data, que agora é dia 4 de maio, não obtive resposta nenhuma resposta do protocolo. Procurei ouvidoria do Itamaraty, ouvidoria do TSE, mandei e-mails, uma manda para outra, um verdadeiro jogo de empurra, de ping-pong, e a situação é que ninguém dá uma resposta. Então, eu resolvi procurar a Jovem Pan, porque eu tenho certeza, como ex-ouvidor, que uma situação como essa não está acontecendo apenas comigo. Há muitos outros eleitores querendo exercer o seu direito de voto, sua cidadania, mesmo estando fora do Brasil.
A nossa produção tentou uma resposta com o TSE, mas não tivemos ainda um retorno. De qualquer forma, um dos focos este ano está no jovem eleitor. Várias campanhas estão sendo promovidas, principalmente nas redes sociais, com adesão voluntária de influenciadores e artistas para estimular eleitores de 16 e 17 anos que não são obrigados a votar. E tem dado certo. Até abril, cerca de 1 milhão e 150 mil jovens de até 18 anos já tiraram o título de eleitor. E nas eleições anteriores, o número ficou em uma média de 850 mil pessoas nessa faixa etária. Quem tem até 15 anos, mas faz 16 até a data do pleito, também pode emitir esse documento. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou exatamente a importância do jovem eleitor e disse que deve acontecer aqui no Brasil o mesmo fenômeno que aconteceu na França, dos jovens votarem na direita. Vamos ouvir.
Essa realidade já vem mudando. Você viu o que aconteceu na eleição da França agora, do Macron? Você analisou já? Que a juventude votou mais na direita do que na esquerda? Então está havendo uma mudança no mundo aí.
Só acha que isso vai se repetir aqui?
É possível, é possível. É. Então mudanças que ocorrem aí com essa, vamos dizer assim, com os fatores de influência de cada época que a gente vive.
A gente está aqui no Centro de Ensino Médio do Gama, que é uma região administrativa do Distrito Federal, onde cerca de 300 alunos participaram de uma experiência inédita. Pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral abriu uma urna eletrônica para os estudantes. O objetivo desse evento, chamado Por Dentro da Urna Eletrônica, é que jovens conheçam de perto como funciona o equipamento, além de mostrar a importância do jovem no processo eleitoral. O coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, que falou com os jovens, mostrou aos alunos como a urna funciona e explicou como que o tribunal está se organizando para realizar o pleito deste ano. A gente vai conversar agora com algumas alunas para saber qual a impressão delas sobre o sistema. Quem vai conversar comigo primeiro é a Jéssica. Jéssica, você tem 16 anos e tirou o título de eleitor, é a primeira vez que você vai votar. O que que você achou de participar dessa experiência?
Sobre a palestra?
É, de conhecer como funciona a urna.
Ah, eu achei muito legal, porque quando a gente, é a primeira vez, né? Querendo ou não, a gente não conhece, são nossos pais que vão sozinhos, geralmente. Então, achei muito legal eles abordarem essa palestra das escolas para ensinar os estudantes como funciona a urna, de como ela é a prova de hackear, né? Que não tem o risco. E também ensinar, né? Para que o voto funciona, o voto nulo, enfim, como votar.
E qual que é a sua expectativa como nova eleitora? doutora, você está ansiosa em exercer esse seu direito?
Sim, bastante, que é uma grande responsabilidade, né? São 4 anos para frente, então, por isso eu acho importante também conscientizar as pessoas também, os alunos principalmente, que estão entrando agora na carreira política, de estudar antes de eleger o seu candidato.
Ótimo, muito obrigada. Eu vou começar com a Bárbara agora. A Bárbara já tem 18 anos e já tinha o título de eleitor. Mas o que você achou de conhecer como funciona então a urna eletrônica por dentro? Você tinha alguma dúvida que foi sanada nessa palestra?
Sim, foi mostrada a segurança da urna eletrônica, né, que eu não tinha conhecimento, e explicou também como funciona para votar, porque foi uma das coisas que eu já tive muita dificuldade na primeira vez que eu fui votar.
E agora, qual que é a sua expectativa então?
Agora vai ser muito mais tranquilo, eu tô mais madura, com outra cabeça, vai ser muito melhor.
E você acha que o jovem realmente tem que exercer esse direito, que também é um dever?
Sim, é uma grande responsabilidade pra gente, se a gente quer algo pro nosso futuro, que seja começando votando, né?
Ah, ótimo, então, muito obrigada, viu? Bem, lembrando que o eleitor que quiser votar ainda nestas eleições de outubro tem até a próxima quarta-feira, dia 4, para tirar ou regularizar o título. Eu voto com você, Piotro.
Muito obrigado, Catiúcia. Bom, só para a Jéssica, que a gente ouviu aí, que a Catiúcia entrevistou, também a Bárbara e todos os brasileiros, vale recuperar uma notícia desses dias que o Tribunal Superior Eleitoral vai ampliar o acesso ao código-fonte dos softwares eleitorais para a comunidade acadêmica especializada. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o objetivo é, abre aspas, aumentar a confiabilidade no processo eletrônico de votação, bem como receber contribuições de melhorias, ou seja, em relação à segurança que foi questionada nos últimos tempos. A medida é uma das 10 apresentadas no plano de ação para ampliação da transparência do processo eleitoral, que teve ali a participação, por exemplo, né, da Comissão de Transparência, que aprovou o plano, mas enfim, a gente viu ali a participação das Forças Armadas, a OAB, ou seja, uma série de entidades justamente para propor ali melhorias no processo eleitoral. É assim que funciona a TSE. Se as pessoas têm dúvida, um órgão público vai lá e fica insistindo, faz mais coisa para provar às pessoas que aquilo funciona e aquilo é seguro. Se as pessoas continuarem com dúvida, um órgão público vai lá e insiste mais uma vez. É assim que se faz com campanha de vacinação, explica que não tem problema, quando não tem problema de efeito colateral. É assim que a saúde faz, por exemplo, em relação a novos medicamentos. O TSE tem que fazer a mesma coisa. Neste caso, parabéns. Até que enfim também. 4:07 no horário de Brasília. A defesa de Daniel Silveira enviou uma explicação ao Supremo Tribunal Federal sobre o fato de o parlamentar não estar usando a tornozeleira eletrônica. Segundo a equipe do deputado, o equipamento apresenta defeitos. A Yasmin Costa está conosco lá em Brasília e tem mais detalhes, até porque na semana passada você acompanhou aqui na programação, no Prós e Contras, a Yasmin trazia informações diariamente, justamente em relação a este caso. Até porque na quinta-feira também vence o prazo dado pela ministra Rosa Weber para a explicação do indulto concedido pelo presidente Bolsonaro. Claro, uma explicação que a presidência da República tem que prestar ao Supremo Tribunal Federal. Yasmin, boa tarde, bem-vinda.
Oi, Piotr, obrigada. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Pois é, com relação à tornozeleira eletrônica, a defesa do deputado Daniel Silveira confirmou, apresentou essa manifestação lá ao Supremo Tribunal Federal, esclarecendo que já havia pedido pelo menos 3 vezes, solicitado a mudança dessa tornozeleira eletrônica, porque ela estava com um problema ali no carregamento. Eu havia dito aqui, como você relembrou aí, né, Piotr, eu tenho acompanhado esse caso desde as últimas semanas. E a defesa do deputado Daniel Silveira disse que o problema era justamente que a tornozeleira eletrônica não estava pegando carga, que funciona mais ou menos como se fosse aquele relógio digital que a gente tem, coloca na tomada, mas ela não estava pegando carga. Foi essa uma explicação, a explicação, na verdade, apresentada pela defesa do deputado Daniel Silveira ao Supremo Tribunal Federal. Com relação à ministra Rosa Weber, como você disse, ela havia dado aí o prazo de 10 dias para que o Palácio do Planalto desse maiores explicações sobre o decreto que concedeu o perdão ao deputado Daniel Silveira. Esse prazo, como você confirmou, vence na próxima quinta-feira e o Planalto precisa explicar aí o que motivou, quais foram as reais motivações para esse decreto do deputado Daniel Silveira. Outra informação, viu, Piotr, é que a defesa do deputado Daniel Silveira apresentou ontem lá ao Supremo Tribunal Federal um pedido de arquivamento da ação penal 1044, que é a ação que condenou o deputado a 8 anos e 9 meses de prisão. Quais foram os argumentos? Justamente o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, que, segundo eles, acaba com qualquer tipo de pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, a defesa também solicitou a devolução das redes sociais do parlamentar, a devolução também dos aparelhos celulares que foram confiscados pelo relator desse caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, e também a devolução de uma multa, de uma fiança, na verdade, paga no ano passado no valor de R$100 mil. Essa solicitação inclui a devolução com juros e correção monetária. Ontem, o deputado Daniel Silveira participou daquela série de atos que ocorreram em vários estados aqui do Brasil para lembrar o dia 1º de maio, e ele foi na capital paulista e conversou com a nossa equipe a respeito de toda essa situação. Vamos ouvir o que disse o deputado Daniel Silveira.
Vota em alguma pessoa que é seu representante, tem essa prerrogativa que é detida por ele, justamente para poder defender seus ideais, suas ideias e até mesmo aquilo que você almeja lá na frente. Então tem que passar pela casa. Foi ilegal. A tornozeleira, eu não descumpri nenhuma medida judicial, na verdade eu cumpri a Constituição e eu não sei porque que teve esse interregno todo. O ato do presidente é o ato de controlar qualquer tipo de arbitrariedade ou de erro ou de exagero do outro poder. Então ele utilizou da sua prerrogativa constitucional, né? Vários juristas de renome, não estou falando de militante que trabalha com a bilha, estou falando de quem trabalha com o cérebro, literalmente pegaram o que a lei diz e disse: o decreto é constitucional e deve ser cumprido e de qualquer maneira deve ser discutido em outro poder.
Pois é, Piotr, agora a Procuradoria-Geral da República também vai ter um prazo aí de 48 horas, que foi também nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, depois que a defesa do deputado Daniel Silveira se manifestasse a respeito da tornozeleira eletrônica, incluindo também essa decisão do presidente Jair Bolsonaro, o decreto na ação penal 1044. A Procuradoria-Geral da República agora tem 48 horas para também se manifestar sobre esse caso. Eu volto contigo, Piotr.
Muito obrigado, Yasmin. Se é uma prerrogativa constitucional a concessão da graça, isso está claro na Constituição, a pergunta é: por que que o Supremo tem o direito de pedir explicações? Ah, tem ações ali contrárias a essa prerrogativa e o Supremo pode julgar. Mas se já está na Constituição, precisa de todo esse processo? É uma pergunta que a gente precisa entender. Dentro da Constituição está escrito que os três poderes têm que conviver harmonicamente, dentro da lógica da separação dos poderes. O Supremo pede explicação para tudo, ou exige explicações, porque quando vem da justiça é uma exigência, você não tem, raramente você tem o direito de dizer não à justiça do seu país. Mas, enfim, se é uma prerrogativa constitucional que dá ao presidente a capacidade, o poder de decidir, do ponto de vista dele, uma concessão de graça que rendeu exatamente o indulto ao deputado, por que que precisa prorrogar mais esse processo? O que provavelmente a presidência da República vai fazer é enviar tudo que o presidente leu naquela live da quinta-feira, justamente depois da condenação na quarta-feira pelo Supremo. Na quinta-feira, o presidente anunciou a graça e deu todas as explicações jurídicas, inclusive se baseando em entendimentos do próprio Supremo Tribunal Federal, entre eles do próprio ministro Alexandre de Moraes. Vai ser isso que vai acontecer. Bom, aí a pergunta é: precisa de tudo isso? É necessário tudo isso? Porque não pode ser uma tentativa de se reescrever a Constituição. Constituição não são reescritas. Constituição podem ser reformadas pelo Congresso Nacional e tem regramento para isso. Ou você tem que fazer uma nova Constituição, mas é um outro processo que daí precisa de uma Assembleia Constituinte. O que o Supremo está fazendo, e daí vem boa parte da crítica, é exatamente esse ativismo. O Supremo participar de cada decisão dos outros poderes. 4 horas e 13 minutos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, será transferido para o presídio de segurança máxima em Bangu, por causa de irregularidades na cela. O Rodrigo Viga está conosco e nos conta o que foi encontrado nessa prisão em Niterói, em que o ex-governador estava, para, digamos, motivar essa transferência para Bangu. Viga, boa tarde.
Boa tarde, Piotr. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Tudo aquilo que não pode, né? Para um preso, para um detento, independentemente de quem ele seja. O ex-governador Sérgio Cabral, só para lembrar, está preso desde 2016 e ele já foi condenado a mais de 400 anos de prisão e é réu em mais de 20 processos que tramitam aqui no Rio de Janeiro e também na Justiça do Paraná. Pois bem, o que encontraram ali na ala onde estava a cela do ex-governador Sérgio Cabral Filho. Celulares, carregadores anabolizantes, não sei para que querem anabolizante dentro da cadeia, deve ser para ficar mais forte no momento da malhação, né? Meu caro Piotto, encontraram também cigarros eletrônicos, encontraram uma série de itens proibidos. Alguns chamaram bastante a atenção, por exemplo, um caderno de contabilidade com gastos feitos em cartão de débito, em cartão de crédito e até pedidos de comida delivery, estava tudo ali anotadinho nesse caderno de contabilidade. Além de toalhas personalizadas com o nome Sérgio, né, de Sérgio Cabral, segundo as investigações da vara de execução penal, seriam toalhas de Sérgio Cabral Filho, o preso mais famoso dessa unidade em Niterói, na região metropolitana, é o BEP, né? Batendo especial prisional, e que é voltar, é destinado para a detenção, né? Para o acolhimento de policiais militares infratores e também de presos especiais, como é o caso de Sérgio Cabral Filho, que estava por lá, Piotto, desde setembro do ano passado, por decisão do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que Cabral estava negociando um acordo de colaboração premiada, essa delação não avançou, mas não poderia ir em Bangu, para onde ele vai ser levado a qualquer momento, manter contato, ter contato com aqueles que seriam eventualmente alvos de denúncias e acusações feitas por Sérgio Cabral, que, repito, estava tentando um acordo de colaboração premiado. A gente está chamando de mais uma vez, viu, Piotto? Porque eu lembro que uma cinemateca que pertencia a Sérgio Cabral já foi descoberta também enquanto ele esteve preso aqui no Rio de Janeiro. Mais recentemente, lá pelos idos de 2017, camarões, queijo de cabra, cujo quilo custa mais de R$300, também foram apreendidos na cela de Sérgio Cabral. E agora todo esse material, a defesa dele nega, diz que Sérgio Cabral Filho está sendo perseguido, que esses pertences não pertenceriam ao ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Ô Piotr, não sei se você me permite só quebrar um pouquinho o protocolo, porque acabou de me chegar uma informação aqui que é importante para os usuários de avião de todo o país. Aumento no preço do querosene de aviação, 6,7%. O QAV representa mais de um terço dos custos das companhias aéreas. Ou seja, normalmente quando o QAV sobe, isso impacta no ticket, impacta na tarifa e para quem está viajando Brasil afora. Aumento acumulado ano, segundo o pessoal da BA, quase 50% no QAV, tudo por conta de Ucrânia, Brent, essas coisas que a gente já sabe, viu, Piotr?
Viga, muito obrigado pelas informações da lista inusitada de itens encontrados na cela do ex-governador Sérgio Cabral. Aliás, bem inusitada, né? Isso, não entendi até agora o porquê do anabolizante, mas vamos lá. E agora também com essa informação do aumento do preço do querosene de aviação. Bom, aliás, assunto para economia, né? São 4 horas e 17 minutos. Vamos falar justamente de economia. Está conosco aqui a nossa comentarista, a Camila Abdelmalak. Camila, bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, Piotr.
Camila, você estava sabendo? O Viga nos trouxe em primeira mão agora essa história do querosene de aviação.
Inédito, Piotr. Pois é, a gente vem acompanhando a cotação do preço do barril do petróleo desde fevereiro, com o início do conflito no leste europeu. Atualmente, o preço do barril do petróleo se estabilizou ao redor dos 107 dólares e por lá fica. Mas a gente, olhando os números da inflação que são divulgados pelo IBGE, o IPCA 15 na semana passada mostrou uma inflação de 12,03%, tem lá a inflação da passagem aérea, que vem mês após mês mostrando aí uma aceleração nos preços, e a gente sabe que mais da metade dos custos das companhias aéreas é referente ao preço do combustível.
Bom, isso vai mexer na inflação lá na frente.
Sem dúvida.
Nós estamos falando do item transporte, que tem peso muito importante na divulgação da inflação. Bom, foi divulgado também nesta manhã pelo Banco Central, o IBCBR, aquela prévia do PIB, que mostra justamente como é que está o comportamento da economia brasileira. Vamos lá, Camila, está aqui. Fevereiro de 2022, 0,34%. Se eu pegar o acumulado de 12 meses, 4,82%. Ou seja, eu estou pegando boa parte do crescimento do ano passado. Obviamente que eu não tenho apenas esses dados aqui deste ano, mas se eu pego os 12 meses, como a gente faz isso com a inflação, temos que fazer isso com o crescimento da economia também. 4,82%. A comparação anual, esse 0,66 é o dado de fevereiro do ano passado, é isso?
Exatamente.
Que foi muito maior aqui, né? 0,66 para 0,34 este ano. Mas, enfim, nós estamos falando de um crescimento menor. Ninguém está falando em recessão, mas Está na cara, nós estamos falando de um crescimento menor, né?
Exatamente. Pioto, qual que é o diagnóstico para quem está em casa em relação a esses dados de atividade econômica que foram divulgados pelo Banco Central? Esse dado ele é tido como um termômetro para o PIB, que será conhecido PIB do segundo trimestre, apenas lá em meados do mês de junho. Então, a gente fica atento a essas leituras preliminares sobre atividade econômica e a gente começa a notar alguma desaceleração. O dado do mês de fevereiro ele foi bom, trouxe algum ânimo, a gente espera que o produto interno bruto do Brasil tenha crescido no primeiro trimestre cerca de 0,7%. No entanto, a leitura quando a gente olha para o acumulado em 12 meses de 4,82%, a expectativa ao final de 2022 é que o PIB tenha crescido apenas 0,8%. Isso porque o Brasil, ele tem esse problema da inflação e também uma elevação da taxa de juros que vem acontecendo aí já bons meses, inclusive a gente tem reunião do Banco Central essa semana que deve promover nova elevação da taxa de juros atualmente.
Quarta-feira, né?
Exato.
Quer dizer, terça e quarta, na quarta é que sai o resultado da decisão do Copom, né?
E com a taxa de juros em dois dígitos fica mais difícil para o país crescer, então a leitura da atividade econômica é importante porque é um termômetro também dos empregos que podem ser gerados ao longo desse ano, Pioto.
Ou seja, a indústria para gerar emprego precisa vender mais. A gente estava um pouco antes aqui informando na programação da Jovem Pan que a indústria automotiva do Brasil está produzindo menos do que sua capacidade, em parte porque você tem um problema na oferta de insumos que vem da China, a gente estava falando de Covid agora há pouco, né? Dessa nova onda de Covid na China, mas também com esse crédito comprar qualquer coisa a prazo, a gente está falando de taxa de juros mais alta, ou seja, prestação mais alta, inibe o consumo também.
Sem dúvidas, Pioto, esse é o efeito da elevação da taxa de juros. Então, na quarta-feira, o Banco Central provavelmente deve anunciar uma nova elevação dos juros. Atualmente, essa taxa Selic, que serve como uma referência para o mercado brasileiro, ela está em 11,75, deve atingir 12,75. Pelo relatório Focus, que tem um consenso da expectativa dos economistas para o final desse ano, a expectativa é que essa Selic vai ficar em 13,25, mas já há dúvidas porque aquele movimento que a gente vinha acompanhando de que o real estava recuperando em relação ao dólar, isso já não está acontecendo com tanta força. Então, há uma leitura de que em algum momento o dólar pode voltar a impactar na nossa inflação aqui no Brasil e o Banco Central vai ter um desafio em relação ao patamar em que essa taxa de juros vai acabar ao final do ciclo da elevação.
Vamos dar uma olhadinha no mercado, então, neste momento que nós temos aqui de bolsa e de dólar. O Ibovespa com uma queda de quase 2%, 1,96 a 105.765 pontos, ou seja, as empresas estão com menor oferta de possibilidade de ofertar produtos, ou seja, a gente estava falando justamente do crédito, então você tem, obviamente, uma queda das bolsas. E o dólar 5,7, chegou a 5,8, já neste momento voltou a 5,7, uma alta de 2,59. O dólar já está demonstrando isso que você acabou de falar.
Exato, Pioto. Se a gente resgatar da nossa memória, na sexta-feira, essa taxa de câmbio ela estava em 4,94. E no início de abril, lá pelo dia 4 de abril, a taxa de câmbio ela chegou a bater os 4,60. Então, para quem está em casa, a gente comentava aqui qual era o momento de adquirir dólar. Aquele era o momento, agora a situação volta a ficar um pouco mais complicada. A gente tem esse movimento de desvalorização do real, porque lá fora, na quarta-feira, quando o nosso Banco Central vai elevar a taxa de juros, o Banco Central dos Estados Unidos vai fazer a mesma coisa. A elevação da taxa de juros nos Estados Unidos deixa o dólar mais forte globalmente. Pioto.
Bom, dor de cabeça para quem fez alguma compra também de produto do exterior. Os auditores da Receita Federal implantaram operação padrão no Porto de Santos e o tempo para a liberação das mercadorias aumentou consideravelmente. Vamos conversar com o Daniel Leão. Daniel Leão tem essa informação, né? Acompanhe.
A liberação de cargas no Porto de Santos, o maior da América Latina em volume, que representa aproximadamente 28% de todo o comércio internacional brasileiro, se transformou numa dor de cabeça para os agentes que trabalham no setor. O terminal no litoral de São Paulo tem lentidão devido à operação padrão promovida por auditores da Receita Federal. Mercadorias importadas que antes levavam entre 48 horas e 72 horas para serem desembaraçadas, agora enfrentam uma demora de 60 a 90 dias. O envio dos carregamentos para fora do país também está sendo duramente afetado. O prazo de até 2 dias para liberação saltou para mais de 30. O diretor da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, Valdir dos Santos, diz que os prejuízos são enormes.
Hoje estamos tendo, em média, um prejuízo diário que chega de 300 a 500 mil reais com essa paralisação por parte da Receita Federal.
O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal em Santos, Elias Carneiro Júnior, prevê um agravamento da situação porque o governo não abriu diálogo com a categoria e enumera as reivindicações.
Primeiro, a regulamentação da legislação que trata da produtividade dos auditores fiscais da Receita Federal. Segunda questão, a ausência de concurso público há mais de 8 anos, que nós estamos pedindo que seja realizado para poder, pelo menos, suprir a necessidade dos colegas das fronteiras brasileiras. E o terceiro aspecto foi um violento corte de 50% que nós sofremos do nosso orçamento da Receita Federal.
O atraso nas liberações é sentido na ponta, ou seja, no bolso dos consumidores. Esse cenário é visto porque o acréscimo no valor das mercadorias é inevitável. E não é só isso. A entrega de matérias-primas e insumos para as linhas de produção das fábricas também é prejudicada. Com isto, aumenta o risco de desabastecimento e falta de produtos nas prateleiras.
Em determinados pontos aí também, de produtos, nós estamos observando também a dificuldade na liberação desses produtos junto às alfândegas. Então, nós temos aí já linhas de produções das empresas aí, né, paralisadas.
A Receita Federal informou que não se manifesta sobre greve ou mobilizações.
Agora, 4 horas e 25 minutos. Camila, só rapidamente, aquela greve do Banco Central e que, obviamente, impactou na oferta de informações que o Banco Central dá semanalmente. Você falou agora há pouco a reunião do Copom, sim, estava acontecendo, até porque ele é de um prazo muito maior. Mas tem sempre o boletim Fox. Na semana passada saiu fora do prazo, foi atrasado, sempre a segunda-feira de manhã. Essa segunda-feira já foi divulgado normalmente, né?
Parece que a situação foi normalizada. O boletim Focus, ele é divulgado toda a segunda-feira e é um balizador das expectativas em relação à taxa de câmbio, inflação, Selic. Tem um consenso da expectativa dos economistas em relação a essas principais variáveis e tinha uma preocupação justamente porque tem a reunião do Banco Central e o mercado estava se sentindo um pouco cego sem essas projeções que parece que agora está normalizado.
Tá. Vamos lá, agora são 4 horas e 26 minutos.
Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Bob. Brasil Wanna Bet. Na dúvida, vai de Bob. E Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Vem cá. Me fala uma coisa, quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
De segunda a sexta, 3 em 1. 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1. Comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
Você, conectado com a informação. rádio e internet.
Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Bom, prós e contras de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Muito boa tarde a você. Eu volto amanhã. Na sequência, você tem opinião na apresentação de William Travassos. Eu volto amanhã e até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Estamos começando o programa Opinião com os comentaristas da Pan, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Os principais temas do dia e a opinião dos nossos comentaristas. Eu sou William Travassos. Em destaque, a defesa do deputado Daniel Silveira pediu que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquive a ação penal que resultou na condenação do parlamentar por ataques a ministros da corte e estímulos a atos antidemocráticos. No dia seguinte, a condenação a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques a integrantes do STF, o deputado recebeu um perdão da pena do presidente Jair Bolsonaro, de quem é aliado. A decisão sobre o arquivamento do processo também cabe a Moraes. O deputado federal Daniel Silveira agradeceu ao apoio dos manifestantes em ato em frente à Universidade Federal Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Em discurso, o parlamentar também fez agradecimentos ao presidente Jair Bolsonaro. A manifestação foi divulgada como ato pela liberdade em apoio ao presidente nas redes sociais. Piperno, você percebeu a diferença das manifestações por parte dos conservadores e por parte dos movimentos sindicais no Dia do Trabalho?
Boa tarde, William, Marcos. Boa tarde à nossa audiência. Eu acho que as manifestações desse final de semana, que ocorreram com total liberdade, né? Cada um foi lá dizer o que bem entende, as pessoas quiseram sair de casa para defender suas causas, tiveram total liberdade para isso, mas é evidente também que faltou combinar melhor com o público, né? Então, aquelas que foram promovidas pelos aliados do presidente Bolsonaro, pelos defensores do presidente Bolsonaro, certamente esperavam uma adesão maior do público, trabalharam para isso e essa adesão não aconteceu, embora tenha ocorrido em algumas cidades grandes. No Distrito Federal, por exemplo, a gente via lá imagens com o público, né, poucas pessoas, bastante espaçado. Aí aqui em São Paulo, o evento organizado também pelos movimentos sindicais, esse evento teve uma presença muito reduzida de público, quer dizer, as pessoas também não atenderam aí ao convite, né? Até porque muitos argumentam que as centrais sindicais hoje já não têm tanto poder de mobilização, já não tem tanto dinheiro para fazer grandes eventos, para promover grandes eventos, porque afinal de contas o caixa também ficou bem esvaziado por conta de várias medidas que foram tomadas, várias medidas que foram adotadas, principalmente a partir da reforma trabalhista, né? O que também acertou em cheio as centrais. Agora, nada disso é desculpa, né? Realmente, a impressão que me passou nesse final de semana, William, é que a população, os eleitores, enfim, os mais diferentes grupos, talvez estejam um pouco exaustos do tiroteio que. Do, principalmente Sim. do tiroteio verbal que a gente testemunhou nos últimos dias. É possível que, com a campanha se tornando mais acirrada, mais perto da eleição, o interesse passe, obviamente, a ser bem maior. Mas, por enquanto, o clima foi de muita frieza.
É, bom, o Marco acompanhou aqui na cobertura especial da Jovem Pan, nós estivemos juntos na tarde de domingo acompanhando as manifestações, mas fato é que nós percebemos, por exemplo, no caso do Daniel Silveira, ele esteve em Niterói, na região metropolitana do Rio, em Copacabana, na zona sul da cidade maravilhosa, e também aqui na Avenida Paulista. E foi muito cumprimentado por apoiadores. É, ele acabou virando uma grande liderança. Você acredita nesse pedido de arquivamento do processo? Ele é justo?
Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno.
Boa tarde.
É um prazer estar com vocês nessa segunda-feira. É, olha só, vamos começar aqui, pelo menos trabalhando questões, às vezes, psicológicas do Piperno com relação a relativismo e a proporcionalidade.
Estava falando de Marco, do Daniel Silveira.
Não, eu sei. Não. É que. Desculpa, você eu vou responder primeiro essa pergunta, tá?
Piperno,
não é que eu não queria esquecer.
O
Vamos lá. Com relação a Daniel, não é questão de acreditar, né? Você fala para mim, Marco, você acredita no cumprimento das normas constitucionais e no nosso arcabouço jurídico? Olha, as normas elas são interpretadas por pessoas. Se essas pessoas são as mesmas que já abusaram do poder que têm. Então, eu não sei se eu acredito, eu sou muito cético com relação ao comportamento e natureza humana. Eu entendo que ele vai abusar de novo da prerrogativa e do poder que deram para ele, que o arcabouço jurídico proporciona para o Alexandre de Moraes. Agora, eu entendo que sim, deveria ser arquivada. E já apontei os absurdos do Alexandre de Moraes, falando na FAP, aqui em São Paulo, sobre um caso que ainda, segundo ele mesmo, está sub judice, que ele ainda não arquivou, que ele ainda não enterrou. Quer dizer, tem que transitar em julgado isso logo e aceitar que não dá para tirar... não dá para tratar eventualmente a possibilidade de tornar Daniel Silveira inelegível. A única casa que pode fazer isso é a casa legislativa. Qualquer pessoa que fala o contrário é um apedeuta, é um iletrado, não entende como é que funciona o ordenamento jurídico nem a relação entre os poderes. Agora, tudo bem, isso daí é ponto pacífico. Ninguém discute isso na doutrina de maneira séria. Agora, com relação à manifestação de ontem, só para apontar o que eu ia falar antes... Quando o Piperno fala, foi desidratada, foi pequena aqui a aglomeração na Paulista. Com relação a quê? Com relação à manifestação da Praça Charles Miller? Porque se a gente está fazendo essa comparação de grandeza, não tem comparação. Agora você vai falar para mim, não, com relação ao que as pessoas esperavam que fosse, né? Que fosse aglomerar de gente na Paulista dentro da organização do evento. Não, mas então você está colocando isso só para usar tipo, algum elemento... argumentativo, porque foi muito mais gente, e eu vou falar mais, hein? Jovem Pan bateu recordes de audiência e as pessoas, nunca vi isso, as pessoas na Paulista conclamando a Jovem Pan. Por quê? Por conta da cobertura que a gente faz aqui e de um viés isento mesmo, onde você coloca comentaristas dos dois polos para debater temas sérios.
Piperno, sobre o Daniel Silveira, Daniel chegou a participar segurando, né, ao lado dele a placa... semelhante à placa de Marielle, à placa de Daniel Silveira. Você acredita nesse arquivamento? Você acredita que o Supremo vai conceder, Alexandre Moraes vai conceder esse arquivamento? E eu pergunto mais, será que o Alexandre Moraes ficou incomodado com essa movimentação do Daniel Silveira e como ele foi recebido, né, nessas manifestações? Como uma espécie de herói, né?
William, eu quero dizer para você o seguinte... Todos os ex-integrantes do Supremo que eu li até agora, especialmente os ex-presidentes do Supremo, eles são unânimes em apontar o direito discricionário do presidente em conceder indultos, graças e tal, com ressalvas para alguns deles, mas de alguma forma eles coincidem na avaliação de que o presidente tem o direito de tomar essa iniciativa, e todos eles foram unânimes em apontar que a questão da elegibilidade não se encerrou. Isso vai ser julgado, inclusive pelo TSE, não é nem pelo STF.
Não tem.
Agora, não, assim, não, na sua opinião, não, mas na opinião dos presidentes do Supremo, você quer que eu te cite quantos aqui? Carlos Veloso, Sepúlveda Pertence, Aires Brito, todos os que eu li e ouvi nos últimos dias, todos. Então, talvez o Brasil eu tenha assim, falar, seja vítima
joga
de um
fora a Constituição.
Analfabetismo geral dos nossos ministros da Suprema Corte.
Porque poderes,
todos eles são unânimes, vem apontar. Agora,
vale nada,
se algum advogado da extrema-direita acha que está acima disso e acha que isso é ilegítimo, bom, então, agora, como a decisão vai caber ao STF e depois ao TSE, eu acho que dificilmente ele vai conseguir
escapar de uma condenação. Prender o Daniel não vão conseguir prender o Daniel porque ele recebeu o perdão do presidente. Mas agora vem a jogada política. Daniel, vem como senador pelo Rio de Janeiro, vai ter a oportunidade de concorrer ou ele depende da caneta de Alexandre de Moraes?
Hoje ele é elegível, ponto final, acabou.
Segundo essas pessoas que foram, inclusive, as responsáveis por
comentar
essa turma que comandou a Suprema Corte do Brasil, todos eles, não é uma opinião isolada, todos eles são unânimes
sabem
em apontar que isso não está encerrado.
Vocês sabem que o ministro do STF, o Luiz Barroso, Luiz Roberto Barroso, disse que a liberdade de expressão deve ser ponderada com outros valores. A declaração foi feita durante a palestra sobre a ironia da liberdade de expressão organizada pela Fundação Getúlio Vargas. Há um limite em que a liberdade de expressão se transforma em um risco para a integridade das pessoas e das instituições. E nessa hora que ela precisa ser ponderada com outros valores, afirmou o Barroso. Você concorda com isso, Marco?
Barroso escreveu um livro chamado Neoconstitucionalismo, onde ele fala sobre um neoconstitucionalismo. É mais ou menos que nem uma espécie de neoliberalismo. Né? Ele existe na cabeça de algumas pessoas que gostam de criar esse folclore contra alguns grupos, alguma maneira de pensar da direita conservadora, e usam isso daí politicamente. Né? O Luiz Roberto Barroso, ele defende escancaradamente ativismo judicial. Ativismo judicial, meu caro William, é sinônimo de insegurança jurídica. Se você está num estado onde você tem um ministro ativista, você tem que chegar para um ministro desse e falar: meu amigo, sai do Supremo Tribunal Federal, abre uma ONG e vai ser ativista na sua ONG. Você não tem mais capacidade de estar no cargo de ministro. Não só ele não demonstra isenção, ponderação com relação a pensamento e a maneira dele de refletir sobre temas que são deveriam ser pacíficos.
Mas ele acabou de falar que tem que ser ponderado com outros valores.
Não, ele faz esse discursinho para afagar, mas depois ele faz que nem o Fachin, fala em ameaça à democracia, ele fica jogando petardo na presidência da República, ele fica criando situações de conflito entre os poderes. O Supremo nunca criou tanta situação de conflito como hoje. Entre os poderes, de maneira desnecessária. A gente está de novo discutindo o Supremo Tribunal Federal na pauta.
Você, há esse limite que a liberdade de expressão se transforma em um risco para a integridade das pessoas e das instituições? É nessa hora, segundo ele, que ela precisa ser ponderada com outros valores? E quais são esses outros valores, na sua opinião?
Olha, eu fico imaginando o seguinte. Você, se fosse dono de um jornal, se você fosse dono de uma rede social, vai. Você,
eu sou dono de uma
William
rede social.
William Travasso, novo dono do Twitter. Você daria espaço, por exemplo...
Me tornou um milionário.
Bilionário. Cara, 44 bilhões de dólares ali, no cacau ali e tal. Você aceitaria que grupos supremacistas se manifestassem na sua rede?
Não, nem sendo um milionário, um bilionário,
eu acredito nisso. Eu juro por Deus que eu não estou ouvindo isso.
Então, há limites que a gente pode discutir. Por exemplo, a Ku Klux Klan, se ela quisesse abrir uma conta na sua rede social, você aceitaria a conta dela?
Não. Eu acho que o Marco também não ia aceitar. Ia, Marco?
Você... Aqui, a gente está
no campo da imaginação.
Campo hipotético. Vamos ver se tem gente grande aí que vai recortar o que a gente está falando aqui na má fé. No campo hipotético, o livre mercado de ideias é o melhor lugar que existe para você poder enxergar quais ideias são perniciosas, são persecutórias, são ruins. Isso envolve, no limite, liberdade de discussão ampla, geral e restrita.
Certo.
Não cabe você fazer juízo de valor antes de alguma mensagem com base em algum tipo de grupo ou afiliação. Então, por exemplo, qualquer grupo Agora vamos falar de Black Lives Matter, não vamos falar de Ku Klux Klan. Vamos falar de Black Lives Matter, BLM, lá nos Estados Unidos. Ou os famosos antifas aqui.
Você não calma quer lá. Comparar essa turma calma. Com a Ku Klux Klan?
É a mesma galera. Não, não, é a mesma galera.
Pelo amor de Deus.
Piperno.
Não, os fascistas...
Só deixa eu terminar. De eu sei que agora você ficou emocionado.
Ah, eu fiquei.
Mesma galerinha, antifa.
Ou seja, comparar, essa molecada que fica botando fogo em loja. Você está comparando os racistas com esse cara.
Sim, sim.
Ótimo, parabéns.
BLM.
Isso.
Antifa. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. Antifa.
Tá.
Fala. Fala, deixa o Antifa na rede social, deixa eu sou a favor.
Deixa o Antifa, claro que
deixa
sim.
Deixa Black Lives Matter na rede social.
Estão lutando exatamente agora, contra preconceito.
E eu vou te falar...
Não, você está defendendo que...
Aqui o ativista do Black Lives Matter. Opa.
Quem regula isso? Porque você está falando... Seu...
Eu estou falando para deixar.
Você é um dono de uma rede social. Então eu, William, eu vou regular. Não, não quero isso na minha rede social.
Não, põe o que você está chamando o Bolsonaro de fascista agora no evento.
Mas ele é fascista, isso é uma outra coisa.
Você tem noção do que é isso? Genocida?
Uma coisa é você comparar um grupo racista com um grupo como antifas. Onde, em que mundo que você estava?
Gente, eu estou falando sobre a liberdade.
Me fala uma coisa, o partido do apartheid na África, então ele teria o direito de se manifestar numa rede?
Você sabe que o STF retoma nessa semana a análise de processos da chamada pauta ambiental e julga casos que podem afetar essa liberdade de expressão. Então eu pergunto aos senhores, quem regula isso? Né? Ela pode afetar a liberdade de expressão de congressistas. Como é que funciona isso, então?
Não deveria. Ó, vamos lá. Agora, até tentando... são perguntas muito complexas, tá? E como a gente está num debate um pouco acalorado, porque o Piperno ficou emocionado...
Não,
agora,
não, você provocou ele.
Eu provoquei ninguém.
Você comparou
é a mesma
racistas
coisa.
Com...
É a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
São racistas.
Não
são é a mesma racistas coisa.
Não são, não. Imagina.
Black Lives Matter.
Qual a confusão que o neofascismo faz aí, pelo amor de Deus.
Vamos pro tema da liberdade.
Vamos lá. Você tem imunidade parlamentar. Não sejamos relativistas e nem levianos com relação à importância desse instituto para qualquer membro do Congresso, de qualquer casa legislativa. Então, vamos lá. No âmbito federal, Senado, Câmara, nos âmbitos estaduais e municipais, é muito importante que a gente tenha algum tipo de prerrogativa que proteja o parlamentar, exatamente para que ele possa usar o púlpito da casa e usar o seu mandato a favor dos temas que lhe carecem, que lhe são interessantes, que lhe são caros. Então, essa brincadeira de ficar tergiversando sobre imunidade como se fosse algo relativizável, como o Barroso tem feito, isso daí é perigosíssimo. É o que eu te falei. Ativismo é poder. E um poder que não tem limitação, que não é responsabilizado pelos seus desmandos, pelos seus arbítrios, meu amigo, estamos criando aí esses juristocratas, e eu não quero viver numa república de juristocratas, porque eles fazem isso não só com Daniel Silveira. Daniel Silveira é aperitivo de café da manhã para eles. Eles fazem isso com pauta ambiental, com pauta tributária, com pauta civil, com qualquer pauta. Eu não quero ficar na mão de juristocrata. É por isso que você tem um Congresso eleito. Senão vai cair tudo na mão deles e eles decidem como eles entendem.
Piperno.
Bom, primeiro que essas pessoas que fazem parte dessas cortes, elas tiveram os seus nomes aprovados pelo Senado.
Não, mas então, não, ou seja, não é um ambiente democrático.
Como não é um ambiente democrático?
Não é democrático, eles não foram eleitos.
Mas eles foram votados e escolhidos por quem foi eleito e a quem tem, pessoas que têm essa procuração.
Eles são responsabilizados, Piperno? Me fala um ministro que foi responsabilizado nos últimos anos.
Me fala uma coisa, qual foi o ministro que tem cometido crime nos últimos anos?
Você conseguiu falar?
Não, porque você também não consegue apontar
nenhum crime.
Não, ele não cometeu nenhum. Aliás, tem uma coisa em relação ao Daniel Silveira.
Crime de responsabilidade.
Você sabe qual é o nível dessa gente, Daniel Silveira?
Crime de responsabilidade.
E provavelmente as pessoas que têm essa carência moral que a ponto de defender o Daniel Silveira também deve ter alguma solidariedade com isso. Sabe que, por exemplo, a mulher do Daniel Silveira, ela recebeu o auxílio emergencial. E aí perguntaram para ela...
Mas ele não tem salário?
Sabe que eu publiquei esse link, inclusive no Twitter hoje, e ela disse que era uma coisa complicadinha demais para cancelar. Olha só, que coisa meiga, né?
Eu passo,
se ela cancelou e você não está falando isso aqui, você está sendo leviano.
Ela não cancelou, ela disse que estava muito difícil cancelar.
Vamos voltar, Libe. Bom, tudo bem, gente. Vamos partir por outro tema, então? Porque eu já senti que eles não...
E leviano é quem defende ela. Porque imagina uma mulher de um parlamentar e atrás de auxílio emergencial.
Se a pessoa não precisa desse benefício e ela pega, Marco, ela está tirando
o link no Twitter,
de outra
pessoa.
Tá falando,
mas
tudo bem, não consigo acreditar, preciso ver a informação.
Então,
presidente Jair Bolsonaro...
O link está lá no Twitter. Tá,
mas vocês falaram tanto da guerra na Ucrânia,
atrás,
que o Brasil tinha que ter um protagonismo, né? A gente já ouviu isso. Sabe que o presidente Jair Bolsonaro procurou a diplomacia turca e se ofereceu para organizar uma visita conjunta de chefes de Estado ao presidente russo Vladimir Putin. A ideia do Bolsonaro surgiu durante a visita ao Palácio do Planalto na semana passada do chanceler turco. Em entrevista a jornalistas após o encontro com o presidente brasileiro, o ministro disse que Bolsonaro elogiou o papel da Turquia na tentativa de mediação entre russos e ucranianos. Está vendo, Piperno? É relações internacionais funcionando.
É,
você
exatamente.
Acredita nesse papel, por exemplo, do governo brasileiro, tentar mediar?
Olha, o Bolsonaro se oferecer para mediar, isso é mais ou menos como o Bangu resolver mediar algum conflito na Copa do Mundo. Não dá, né? A gente está falando de um anão político internacional, de um anão diplomático. Quer dizer, William, então vamos repetir
você,
aqui.
O Brasil não é o Brasil.
É o presidente raquítico do Brasil que fez com que o Brasil se tornasse um anão diplomático. Também, né? Agora, do ponto de vista de dimensão diplomática, Marco, aí o raquitismo é o que define melhor. Porque você consegue ver, por exemplo, Bolsonaro conversando com um líder de governo, Biden?
Ele já conversou com o Putin.
Quem? Com o Putin? Ah, aquele que ele disse que é amigo?
Mas ele foi lá.
Então,
vai falar que ele não falou.
Aí nós vamos, então, ao segundo ponto disso. Ele só consegue se relacionar com líderes autocratas. Líder de alguma grande democracia se relaciona com o Bolsonaro?
Ai, Marco gente, Antônio. O Piperno ele vive no mundo político do Twitter e do Instagram. Assim, ele fica,
não, a rede social é com a direita.
Ele fica olhando assim, o Instagram e falando, nossa, hoje a foto foi com fulano de tal. E vem as fofocas e vem aí as conjecturas e blá, blá, blá. O Brasil se relaciona a nível diplomático com todos os países do mundo.
Qual foi o presidente que veio aqui visitar o Bolsonaro? De uma grande democracia.
Ele não lembra que teve uma pandemia e que todo mundo ficou na sua casa, quietinho.
Ou seja, ninguém
encontrou
ninguém.
As viagens diplomáticas pararam durante esse período. Eu não sei se você lembra, Pipo.
Lembro,
mas
inclusive.
Foram dois anos de lockdown dos seus amigos. Inclusive
os líderes de primeiro mundo, eles continuam restritos. Se encontrando. Agora ninguém vai encontrar o Bolsonaro.
Não, houve uma queda abrupta de visitas diplomáticas em todos os países
do mundo. Mas eles recebem o Lula e não recebem o Bolsonaro. Bolsonaro lá na Europa?
Depois, isso foi depois agora. Ah. E você gosta de jogar isso daí lá pro alto como isso. Se falasse, olha o Lula, grande
olha o Lula
democrata.
Aí, gente. Porque o anão diplomático não vai.
Isso, que legal atender lá, ser atendido pelo presidente da França. Grande coisa.
Grande coisa.
Chegou lá, sabe o que é? Sabe, isso daí é tão hipócrita. É uma palhaçada aqui. Lula chega lá, toma meia dúzia de café. Deve tomar um goró também, uma cachaçinha.
Inclusive,
e daí
o goró
fica,
é bom.
E lembra, fica
o primeiro-ministro da China. Eu fui pesquisar aqui. Ele recebeu o Bolsonaro.
Eu falei de democracia.
Ah, tá.
O Bolsonaro só tem contato com autocratas. Então, vamos lá. O Putin, da Hungria, esse aí da
isso
China.
Isso é totalmente
no
relevante. Agora, respondendo aqui a pergunta do nosso debate, existe, com relação a essa mesa de negociação na Turquia, sempre que foi na Turquia, avançou. Em alguma medida, avançou durante o conflito na Ucrânia, alguma negociação. Mas não foi para frente, o negócio parou. É importante, sim. Era uma intervenção que deveria ter sido feita por membros aí, como Estados Unidos, países que têm não só uma cultura diplomática de influência com outros países da Europa, mas que podem também contribuir para a finalização do conflito. Eu não acho que o protagonismo deveria ser brasileiro e nem acho que o Brasil tem interesse nisso. O Brasil se manteve neutro, como deveria, até para manter canais de comércio abertos com qualquer país
gente,
do mundo.
Mas deixa eu falar uma coisa. Estreito de Bósforo, ele é um estreito que está na Turquia.
Sim.
Ele é um acesso ao Mar Negro.
Perfeito.
Então, assim, o poder de argumentação da Turquia, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, ele é fundamental em função da importância estratégica de acessar com navios, submarinos, através desses 30 quilômetros, Piperno. Então, assim, quando o Bolsonaro chega para a Turquia e fala, olha, vamos lá, vamos tentar negociar, ele sabe que ele está se juntando a um parceiro forte para tentar resolver um problema. Sim. Inclusive, o trabalho da Turquia tem sido considerado como um dos raros canais de diálogo entre Kiev e Moscou, e a origem é de manter um perfil mais discreto para que entendimentos possam surgir. Mas tem essa coisa estratégia do acesso ao Mar Negro, Piper.
Enquanto eu vou falar sobre isso, você procura aí quantos líderes europeus vieram após o Bolsonaro. Mas eu queria dizer para você o seguinte, a Turquia, ela é governada por um autocrata, enfim, o presidente Erdogan, que tem um bom relacionamento com... Não, não é isso, ele tem um bom relacionamento com Putin. Os autocratas, eles falam a mesma língua. Por isso, inclusive, que o Bolsonaro foi visitar o Putin, ora bolas. Se o Putin fosse um democrata, o Bolsonaro não teria ido até
Nossa
lá.
Senhora.
Mas aí...
Isso é muito argumento.
É assim mesmo, né? Por exemplo, esse o Boris Johnson, cola, que é um conservador, deu, só faltou dar um bico no Bolsonaro.
Posso fazer
no
uma
dia
pergunta,
do encontro lá na ONU. Claro que
o
sim.
O Bolsonaro é um autocrata?
O Bolsonaro não é porque ele é contido pelos limites institucionais. Porque ele tem vontade, né? Ele tem vontade de fechar o STF. O filho dele, o filhinho também.
É,
o filhinho. O bolso fascistinha falou que pra fechar o STF era só um carro e não sei mais quem, longinho.
Você dá corda, o negócio
é longe. Então, ele só não é um autocrata porque não conseguiu. Agora, essa é a turma dele. Nenhum líder, repito, nenhum líder democrático se relaciona com o presidente do Brasil.
Mas deixa eu te falar, gente, mas não é legal você ver o presidente...
Ele está reduzindo o Itamaraty a pó.
Não!
Ele está reduzindo, ele fala que, como se o Itamaraty não existisse.
O Itamaraty tem uma das melhores burocracias do Brasil.
Agora vai falar bem do Itamaraty.
Não, mas eu não falo mal do Itamaraty agora.
Ruim, só o Bolsonaro.
E vou falar um negócio para você.
Itamaraty,
mano. Eu já disse aqui mesmo nesse programa que, pelo menos agora, nessa fase final do governo Bolsonaro, de um ano para cá... Ele tem um ministro das Relações Exteriores, que é um diplomata de verdade. Você pode discordar de uma ou outra posição do ministro
Francisco. Mas é anão.
Mas...
É anão também, não é?
Não.
É um anão.
Ele faz o possível.
Ah.
O trabalho dele é difícil, porque ele tem que sustentar o governo do anão diplomático.
Ah,
é difícil.
Tem como não parar
em pé. Inclusive, o Brasil não foi convidado para a reunião do G7. Está em todos os jornais e portais hoje. Chamaram vários países pequenininhos, mas o Brasil não.
Ô, Marco, vamos lá. Então, assim, o que o Piperno está me dizendo é que Bolsonaro vai buscar fora do país os seus parceiros, os seus amigos, pessoas que pensam como ele. É isso?
O Bolsonaro, você, acho que o que você falou já resumiu tudo de maneira, inclusive, muito inteligente, William. Obrigado pelas considerações.
Mas é isso, então?
Sim, é um papel de você tentar interceder para criar um ambiente de uma mesa diplomática a respeito de duas nações que estão em conflito, para você conseguir proporcionar pelo menos uma abertura de diálogo entre eles para que isso possa gerar, finalmente, um acordo e uma saída negocial e diplomática para essa guerra. O Brasil não tem interesse em ficar puxando um lado ou outro porque ele quer manter canais abertos. Isso daí é normal. Isso daí é que o Brasil fez na sua história diplomática desde sempre. Isso daí faz parte da nossa história diplomática. Só que está sendo bem feito, é inteligente, é estratégico isso daí. Esse encaminhamento que você leu agora com relação à Turquia é sim inteligente.
E no evento lá de Uberaba, ele deu até um prazo. Olha, esperamos que até o final do mês lá a guerra vai terminar e tal. De repente ele tem alguma informação privilegiada.
Ele é muito bem informado, claro, sem dúvida nenhuma em relação a isso. Agora, eu quero dizer para você que esse não é um evento, essa guerra não é um evento para que se mantenha a neutralidade. Tem que tomar partido, sim. Um país invadiu outro, ponto. Quer dizer, um país está estuprando
outro. Isso ele já
outro.
Tomou, isso
então,
ele já falou.
Como é que você vai ficar?
Isso ele já falou.
Eu sou isento, vou ficar
ele já condenou isso, inclusive
então,
na ONU.
Ah, mas
então você acha que tinha que cortar relações comerciais com a Rússia?
Não, é isso.
Ele quer fazer política brisolista aqui. Vamos fechar o Brasil para a Rússia.
Eu quero dizer o seguinte, tem que tomar posições firmes, sim. Tem que tomar, inclusive, estão até pedindo armamento de tanques.
Os principais temas do dia e as participações, os comentários de Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. São os comentaristas da PAN. Boa semana para todos os senhores.
Fantástico, o Piperno fica por aqui.
Mas a guerra...
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência.
Chama alguém para ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapas.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Ventura. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11